Deus, Gerações Unidas, Bárbara Bandeiro e Carminho, 10 horas 12 minutos, Mónica Monteiro, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes.
E aí vamos nós, com uma ajuda da Aveiro a compostar, aprender a compostar, não é, Mónica?
É assim, mas tem havido algumas emissões em que a Maria João de vez em quando pergunta-nos, mas e compostar porquê? Então hoje pensei, hoje vou falar sobre as vantagens da compostagem, porque realmente é preciso as pessoas sentirem-se motivadas para o fazer. E então tenho aqui uma lista, vamos tentar passar aqui pelos vários pontos, está bem?
Então vamos lá, eu faço a pergunta. Mónica, porquê compostar?
Então é assim, compostar recicla a matéria orgânica devolvendo os nutrientes ao solo, promove a economia circular. Se nós também separamos o papel e o plástico e os metais, então por que não separar também os orgânicos, não é? E compostar é barato. Há métodos mais baratos, há métodos mais caros, mas para quem quer começar não é assim uma coisa de alta tecnologia, sofisticada, que seja preciso um grande investimento. Compostar reduz o número de vezes que temos de ir levar o lixo ao contentor do indiferenciado. São menos quase 200 quilos por ano por pessoa. Ou seja, quando eu por alguma razão não composto aqui em casa, noto mesmo a diferença. Tenho de ir muito mais vezes ao contentor. Depois, o lixo indiferenciado fica menos contaminado e pode ser melhor aproveitado. Ou seja, aquele lixo que vai para o contentor comum, não é? Quando chega ao tratamento mecânico ou biológico, que é o TMB, muitas vezes o TMB, o que é que faz? Vai tentar ainda aproveitar o plástico e os metais que ainda lá ficaram e que as pessoas não separaram. E então, se for com muito orgânico, já não tem tanto valor esses plásticos, esses metais. E se nós conseguíssemos separar os orgânicos que vão para o contentor do lixo indiferenciado, então o material que vai ainda poderia ser aproveitado com mais qualidade. Por outro lado, os resíduos que são colocados no compostor, que são os nossos, não é? Ou então os que forem separados para compostagem, ficam também eles com mais qualidade, porque não vão com plástico e com metal. Ou seja, conseguimos aumentar a qualidade de todos os resíduos e aumentar o valor económico de tudo. Os resíduos que são colocados no compostor reduzem muito de volume. Ou seja, uma pessoa que tem um compostor vai pondo, e os resíduos vão reduzindo. No meu compostor de jardim eu consigo pôr um ano ou mais de resíduos da minha família. Por isso a gente, isto depois fica cheio, o que é que eu faço? As pessoas perguntam muitas vezes isso. Assim, isto não fica cheio de um dia para o outro, isto demora imenso tempo a encher, porque há relatos de redução de volume até 90%. Ou seja, a gente pôr, imagine, 10 litros, o equivalente a 10 litros de resíduos, passado um tempo só temos um. Por isso podemos acrescentar mais e mais e mais. Isto é mesmo uma das coisas impressionantes na compostagem. Onde é que eu ia? O volume. Liberta espaço em aterro para colocar os resíduos que não têm outra solução, reduzindo a necessidade de construir mais aterros. Isto é muito importante. Os aterros são dimensionados, por exemplo, a 20, 30 anos. Se as pessoas separarem o lixo corretamente, se não colocarem coisas que podem ser recicladas para o lixo indiferenciado que acaba por ir para aterro, então os aterros duram até 50% mais em termos de vida útil. E quer dizer que não vai ser preciso construir tantos aterros. Ninguém quer um aterro ao pé de sua casa. Os aterros são precisos, vão ser sempre precisos aterros, porque nós não conseguimos reciclar tudo. Há sempre lixo que vai para aterro, mas queremos demorar o máximo tempo possível a ocupá-los. Por isso, tudo que puder ser reciclado não deve ir para aterro, deve ser separado antes. Depois, o composto pode ser aplicado no solo, tanto em hortas, como em jardins, como em vasos. Não é preciso ter um grande campo de milho para usar composto. Se temos pouco composto, podemos usar no nosso vasinho. Se temos muito, podemos usar na horta ou num campo de batatas, o que seja. À medida de cada um, temos a utilização do composto pode ser em várias escalas. O composto é rico em nutrientes e reduz a necessidade de aplicação de adubos químicos e a poluição associada à produção dos mesmos. Ou seja, em Portugal nós importamos adubos químicos, certo? Sintéticos, fabricados. Esses sódio, potássio, azoto, o que seja preciso para os solos, é retirado de algum lado, não é? Nós, por exemplo, agora começamos a ouvir falar do lítio e qual é que vai ser a serra que vai ser escavada para tirar lítio? Algum sítio no mundo está a ser escavado para tirar estes nutrientes para depois virem sacado para Portugal e nós estamos a aplicá-los no solo. E depois de serem colocados no solo com a chuva, eles são lixiviados muitas vezes para os rios, promovendo a eutrofização dos rios. Se nós usarmos mais composto, composto é rico em nutrientes, não é? Porque os nutrientes que vêm na comida e que deitamos para o compostor voltam à terra e voltam a incorporar o ciclo da natureza, tal como nós aprendemos na escola o ciclo da água, não é? Vai do rio para o mar, para as nuvens, chove, rio, mar. Os outros nutrientes também têm ciclos, não é? O carbono, o azoto, o fósforo, o potássio têm ciclos e esses ciclos têm de ser respeitados. O composto melhora muito o arejamento do solo. Nos solos que são mais barrentos, o composto faz com que o solo fique mais fofo. Nos solos que são mais arenosos, o composto ajuda a reter a água, porque quando o solo tem muita areia, nós precisamos de regar, 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 e a água parece que desaparece. E então, nesse solo, o próprio composto funciona como esponja, ou seja, absorve e depois vai libertando lentamente a água. Por isso, poupamos aqui imensa água quando usamos composto no solo para fertilizar o solo, mas ao menos que no tempo temos esta vantagem. Compostar em casa reduz o transporte e a gestão de resíduos e as emissões e os recursos associados ao mesmo. Ou seja, se nós compostarmos em nossa casa ou no nosso bairro, não precisamos estar a enviar para grandes centrais de compostagem e até há sítios onde recolhem o lixo porta a porta ou recolhem grandes contentores os resíduos orgânicos, mas depois vão para uma central grande e isso tem um custo associado, não é? De recolha e tem um custo de emissões que estão associadas. É melhor que nada e há sítios onde acaba por ser essa a solução de grandes centrais de compostagem, mas se cada um fizer em sua casa, no seu jardim ou na sua horta comunitária, no parque do condomínio, do bairro, acaba por ter estas vantagens de não reduzir o transporte. A compostagem é uma forma de ajudar a mitigar as alterações climáticas e a eutrofização dos rios, também já disse, mas aqui das alterações climáticas, que é uma coisa que toda a gente já ouviu. Eu já fazia compostagem muito antes de me preocupar assim muito com as alterações climáticas, porque realmente a compostagem é uma reciclagem, é devolver os nutrientes ao solo, mas como é que a reciclagem ajuda na mitigação das alterações climáticas? As alterações climáticas estão provadas que são de origem humana, uma parte, e têm a ver com a emissão do dióxido de carbono e dos outros gases com efeitos de estufa, como o metano. A compostagem emite dióxido de carbono, mas o dióxido de carbono tem um efeito de estufa muito inferior ao metano. Quando a compostagem é bem feita, promove-se um arejamento e emite algum dióxido de carbono, mas há muito carbono que fica retido no composto. Quando os resíduos vão para aterro, eles são, de certa maneira, selados e acabam por não serem arejados e, em vez de dióxido de carbono, é produzido metano. Há aterros onde esse metano eles conseguem capturá-lo e queimá-lo para transformar em dióxido de carbono e aproveitar alguma energia, mas há muitos aterros que não têm sistemas e então o metano acaba por ir para a atmosfera e aumentar aqui muito as emissões que promovem as alterações climáticas. O composto ajuda a acumular o carbono no solo, ou seja, nós precisamos mesmo que tirar dióxido de carbono da atmosfera e onde é que ele vai acumular-se, não é? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, as coisas têm de estar no sítio certo. O carbono, nós sabemos que quando está em quantidade muito superior na atmosfera, dissolve-se na água, que é um dos problemas dos oceanos, acaba por ser a acidificação do oceano, mas As florestas também captam muito dióxido de carbono e armazenam na madeira e no solo, nas raízes. E o composto ajuda também a acumular o carbono no solo, por isso desta forma é uma forma de ajudar. Depois há a parte psicológica e humana da coisa, porque assim, compostar liga as pessoas aos ciclos da natureza, promove o respeito pela natureza. As pessoas, ao verem a quantidade de resíduos que estão a separar, têm mais noção do que é que estão a fazer e têm tendência para pensar assim, fogo, eu ainda agora tinha a bacia vazia, agora já está cheia, eu tenho de reduzir a quantidade de lixo que estou a deitar fora. Ou então vou aproveitar estas cascas. Mas se uma pessoa estiver a fazer uma sopa e deitar a casca da cenoura para o lixo, diretamente nem pensa, agora vou lá buscar. Não, mas quando pomos ali numa tacinha ao lado, pensei, eu se calhar podia fazer um caldo com estes legumes e aproveitar o caldo. E então, quando começamos a separar os resíduos para compostar, depois começamos a perceber, se calhar eu podia aproveitar isto um bocadinho mais. Porque é que eu estou a tirar a raiz do alho francês? Se calhar podia usá-la. E é compostagem também. Há estudos que falam de redução da depressão e da ansiedade. Cada vez são doenças mais modernas, mas o contacto com a natureza, com o sol, chegar ali ao compostor e cavar um bocadinho antes de pôr os nutrientes, ver que a coisa está a funcionar e poder partilhar, acaba por ser muito relaxante, digamos assim. A compostagem comunitária ou de bairro promove ainda a amizade entre os vizinhos e sentimentos positivos, que são promotores da paz, da entreajuda, e isso é muito bom. As pessoas nem têm noção do quão positivo é ter um compostor de bairro. Por outro lado, as desvantagens acabam por ser muito poucas em relação às vantagens todas que eu disse. O mais difícil é tomar a decisão de que se vai começar, ou seja, aquele primeiro passo de não, vai ser hoje que eu vou começar. E qual é a caixa ou o balde ou o saco onde eu vou pôr os resíduos e onde é que eu os vou pôr depois, se é na garagem, na rua, na cozinha, na cave, pronto. Essa parte é a parte mais difícil, não diria que é uma desvantagem, mas é a desvantagem de ter de superar este primeiro degrau. Depois, há pessoas que dizem que ocupa espaço, sim, é verdade, ocupa algum espaço, mas não é assim tanto, não é? Quem tem um jardim ou uma horta, ou quem tem uma cozinha pequenina pode pôr na garagem, quem tem uma varanda pode pôr na varanda. Há que escolher um método mais adequado. E é preciso seguir as regras de cada método. Ou seja, se eu tiver...
Oh, Mónica, desculpa interromper-te. Vamos ficar só no porquê compostar, senão é muita informação e depois é difícil processar tanta informação ao mesmo tempo.
Estou quase a acabar. Era só mesmo porque se não seguirmos as regras de cada método pode acontecer a coisa não correr mal, não correr bem e depois quando as coisas correm mal é um bocadinho mais triste. E queria avisar que há uma desvantagem que é depois de começarmos fica uma sensação esquisita quando não conseguimos separar os melhores resíduos. Ou seja, se eu já separo o meu papel sempre e chego à casa de alguém e a pessoa não separa papel, põe tudo junto e eu assim, então mas estás a pôr aqui o papel junto com o resto e vai para o lixo? Achamos estranho. Com os piores resíduos aviso desde já que também vai acontecer chegarmos à casa de um amigo e pensarmos assim, ah, agora vou pôr isto tudo para o lixo, se estivesse em minha casa ia aproveitar. Pronto. Eu sei que hoje temos assim um bocadinho mais limitados, mas foi um bocadinho falar rápido. Mas é só para que as pessoas percebam que há mesmo muitas, muitas vantagens comparado com as desvantagens de compostar. E realmente o que custa mais é o primeiro passo. Força aí, Maria João. Até ao fim do ano acho que te consigo convencer.
Não, eu já estou convencidíssima. Eu agora só preciso da parte técnica e efetivamente dar o salto. Mónica, é um gosto estar contigo, ouvir todo o conhecimento que a Aveiro a Compostar divide connosco, os convidados que trazem para a semana a mais, está bem?
Beijinho, Maria João, adeus.